Eklezję i grajże katolikę.
Boa noite, começa aqui o programa Eclésia que o saúda quando sintoniza a Antena 1 por esta hora. Nestes dias que são de férias para muitos, o descanso acontece também em forma de leitura. Dedicamos os próximos minutos a sugerir mais um título, hoje do autor José Luís Nunes Martins, habitual cronista na agência Eclésia. O seu mais recente título, As Obras do Amor, foi o princípio da conversa entre o jornalista Paulo Rocha e o autor que cruza as áreas da filosofia e do cristianismo nos seus escritos.
É um livro que reúne 101 crónicas que eu fui escrevendo ao longo de 101 semanas. O tema comum é realmente o amor, porque me parece que é rico, e tão rico, que eu acho que sou capaz de passar a vida a falar dele, ainda não serei capaz de dizer tudo.
Uhum. O exercício é de provocar a surpresa no leitor?
O exercício é provocar a reflexão, provocar um pensamento mais profundo. A estratégia que utilizo é quase sempre a mesma. A sabedoria que está por trás do que escrevo não é minha, é do cristianismo, é da sabedoria universal, da filosofia em geral, mas principalmente da espiritualidade cristã. Retirando as referências. Retirando as referências por uma questão de chegar a mais gente e provocar o pensamento a mais gente. A verdade é que se eu começar por definir teologicamente os passos para a felicidade, há muita gente que não chega a ouvir até ao fim. Se eu citar Jesus Cristo e a Deus, a verdade é que há gente que se afasta, porque lhe faz confusão ou porque tem uma experiência muito negativa sobre aquilo que já lhe falaram ou as aproximações. Se eu disser simplesmente que o caminho para a felicidade é através do amor, se calhar conseguimos conversar e se calhar a pessoa tem qualquer coisa para me dizer, e tiramos aquilo que talvez fossem areias na engrenagem. Uhum. Até mesmo Jesus Cristo disse-o porque era verdade, não se tornou verdade porque ele o disse.
Uhum. O padre Paulo Malícia diz no prefácio que o amor, mais do que um sentimento, é um dever. E é a conjugação deste dever em diferentes circunstâncias o que acontece ao longo das crónicas.
Sim. Eu tenho para mim que há três sinónimos que não costumam ser apresentados como tal. Santo, herói, feliz. Toda a gente quer ser feliz, quase ninguém quer ser santo e muito poucos querem ser heróis, porque isso envolve uma coragem fora do comum. Mas se nós conjugarmos estas três coisas e conjugarmos, as colocarmos lado a lado, então percebemos que toda a gente quer ser santo e toda a gente quer ser herói, toda a gente quer arriscar e cumprir aquilo que é o plano de vida que Deus tem para si. Pode muito bem ser, toma a tua liberdade, faz dela o melhor possível, ama os teus semelhantes, porque é por aí que se alcança a felicidade. Uhum. Todas as pessoas verdadeiramente felizes que conhecemos e percebemos que quase nenhuma delas é egoísta. Uhum. Quase nenhuma delas pensou primeiro em si do que nos outros. E vivemos numa época, numa época em que cada vez mais se ouvem frases suicidas, como tenho que pensar mais em mim, o que importa é eu gostar de mim, quando na verdade isso é aquilo que há pouco tempo ouvi alguém dizer, que o egoísmo é um ateísmo prático, ou seja, o egoísta é aquele que vive como se na prática ele fosse o Deus da sua vida, ainda que ao domingo vá à missa, ainda que à noite reze, mas na verdade quando eu sou egoísta eu estou a viver como se Deus não existisse.
Ao longo destas crónicas, vai-se declinando essa possibilidade de ser santo, herói e feliz?
Mais herói e feliz, porque a palavra santo afasta a freguesia. A palavra santo...
Mas pode não estar lá, mas é pressuposta.
Mas algumas vezes está. Talvez no final da crónica onde se cose isto. Mas a ideia é tentar julgar e tentar apresentar as temáticas de uma forma simples e preocupando em não criar minas que as pessoas possam pisar e fugir do texto. Isso sim.
E sempre a partir do quotidiano?
E sempre a partir do quotidiano, sempre a partir da espiritualidade cristã, sempre a partir de da filosofia, naquilo que a filosofia consegue ser de simples. Porque muitas vezes os filósofos complicam e tenho para mim que a verdade é muito simples, uhum. apesar de eventualmente ofuscar muita gente.
Uhum. Entre as várias perspectivas que surpreendem nas crónicas que vai escrevendo, mas uma delas é a forma como olhar o erro, como olhar a fragilidade, como olhar os limites de cada pessoa. E fui acompanhando também que muitos textos vão por aí. O que é que quer introduzir, né, com um novo olhar diante desses limites?
Que era mais importante do que ver anjos e do que ver criaturas celestiais, era sermos capazes de ver os nossos próprios erros. E sim, era capaz de nos elevar no sentido de nos aperfeiçoarmos, de melhorarmos as nossas relações, de sermos melhores homens, melhores mulheres, melhores pais, melhores filhos. É essencial que nós consigamos ver os nossos erros. E ser capaz de os ver, ser capaz de os aceitar e criar propósitos diários, não ambiciosos, porque os ambiciosos morrem passado poucos minutos, criar propósitos que sejamos capazes de seguir, estamos no caminho da verdade, estamos no caminho da felicidade, estamos no caminho da santidade.
E esse é outro exercício, criar esses propósitos, os passos pequenos em cada dia, é por aí que se constrói?
Eu tenho ideia que sim, mas para mim é tão difícil...
E essa é a proposta?
Sim, mas é uma proposta... Eu serei o primeiro leitor das minhas crónicas, ou seja, as pessoas têm ideia que se eu escrevo sobre a felicidade é porque sou feliz e estou a explicar aos outros como é que cá chega. Errado. Eu também quero ser feliz e tenho, eventualmente, algum gosto pela escrita e tento refletir um pouco sobre aquilo que quero, escrevendo, partilhando com os outros. Sou o doente da cama ao lado mais do que o médico.
As Obras do Amor, o último título de José Luís Nunes Martins, que aqui lhe trazemos como uma proposta de leitura. Continue connosco, escuta agora Ana Moura e o tema Clandestinos no Amor.
Vivemos sempre sem pedir licença, cantávamos cantigas proibidas, vencemos os apelos da descrença, que não deixaram mágoas nem feridas. Clandestinos do amor, sábios e loucos, vivemos de promessas ao luar, das noites que souberam sempre a pouco, sem saber o que havia para jantar.
O programa Eclésia chama agora a professora Teresa Grancho para o Minuto Positivo.
Uma amiga minha costuma até dizer: para odiar não é preciso nada de especial. Basta não ter o mínimo de autoestima e não ter ocupação, duas condições que levam a que os mais fracos se concentrem demasiado nos outros. Ela tem, infelizmente, toda a razão. É a falta de amor por si próprio que está aqui em causa, sem qualquer utilidade prática que não seja dar ao outro a importância que ele não merece. Não cultive o ódio. Não despenda as suas energias com um sentimento mesquinho, mesmo que tenha razões válidas para o ter. Ouse estimar-se, quanto baste, de modo a não permitir que ele seja superior ao amor que deve sentir por si. Helena Sacadura Cabral.
O programa Eclésia caminha para o final. No endereço agencia.eclésia.pt mantém-se a par da atualidade informativa da Igreja Católica em Portugal. Amanhã regressamos com mais sugestões para o seu tempo de férias. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por me ter feito companhia em mais esta noite. Tenha então uma ótima noite, ótimas férias, se for o caso, tenha sempre uma vida feliz.